Você ouviu Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Boa tarde, ouvinte. Estamos nós com mais um Conexão UFPE Saúde. Como você sabe, todas as sextas-feiras levamos até você informações sobre saúde, comportamento, sexualidade e qualidade de vida. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre um assunto que podemos dizer que sempre está em alta. Vamos falar sobre a dengue, uma doença transmitida por vírus que pode se apresentar de forma benigna ou também de forma bem mais grave. E a chikungunya também, uma doença transmitida por vírus com sintomas parecidos com o da dengue. E recentemente, né, como a gente sempre tem visto, né, as viroses assolando e aquela bem conhecida, né, pelas manchas vermelhas. Bom, para conversar com a gente, estamos aqui no estúdio com o José Luiz de Lima Filho, ele que é professor titular de bioquímica da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, e também diretor do Laboratório de Imunopatologia Keizo Azami, o LICA, da Universidade Federal de Pernambuco. Doutor, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, né, tentando, né, pelo menos esclarecer ou elucidar, né, um problema, né, que vem enfrentando o Brasil nos últimos anos com essas doenças, uhum, né, carregadas pelo mosquito Aedes aegypti, né. Então, quem puder ajudar, estamos aqui, aos senhores ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite.
Então, conversamos também com a Roselene Hans, ela que é da Secretaria Estadual de Saúde. Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde a todos e obrigada pelo espaço, né, de estarmos falando sobre essas viroses, principalmente a dengue, que a gente vem tendo várias regiões e municípios do estado que estão nesse momento em epidemia.
Bom, e fechando aqui a nossa mesa, o professor Danilo Carvalho, ele que é coordenador do curso de Ciências Biológicas da Faculdade Fracinete do Recife, a Fafiri. Boa tarde, professor.
Boa tarde, Ismael. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui nessa tarde de hoje. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho na compreensão desse ciclo de transmissão. E com certeza a minha colaboração vai ser mais no sentido do vetor, do vírus e da transmissão em si.
Bom, dando início ao nosso programa, como de praxe, na rodada inicial. Bom, a gente viu, como eu falei aqui na chamada, né? A gente sabe que essas doenças, elas são bem definidas, mas na cabeça da população ainda é aquela confusão, doutor. Não, o que é dengue, o que é chikungunya, as pessoas chegam a postar nas redes sociais, né? As manchinhas e divulgar como chikungunya, como dengue, enfim, né? O que é, né? O que são essas doenças, então, né? Para o público ficar... Tem essa ideia mais clara?
Isso. Bom, são doenças virais, né, as duas, né, que aparentemente, né, clinicamente, dependendo muito do paciente, o início é muito parecido, né? Quer dizer, a infecção pelo vírus, aí você tem, dependendo do paciente, dores musculares, dores articulares, né, febre alta, né? A dengue nem tanto com as dores articulares, né? Mas chikungunya muito mais com as dores articulares, né, do que os vírus da dengue. Mas claro que dentro desse escopo, né, há uma variação grande dependendo da pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma resistência maior, né, e consequentemente às vezes até confunde inicialmente com um fator gripal, só gripe, né, e depois aparece com manchas no corpo, né, uma vez que a dengue, assim como a chikungunya, são uns tipos, né, que a gente chama vírus RNAs, e alguns deles afetam muito o processo de coagulação por uma baixa de plaqueta, uhum, que leva aquelas manchas e algum processo, né, relacionado ao sangramento, que muitas vezes é o caso de óbito, né. Então, a dengue tem quatro tipos, né? Quatro subtipos, né? Que infelizmente o Brasil já os detém, né? Os quatro subtipos virais, que, como digo, varia de pessoa para pessoa a resposta clínica, né? E a chikungunya, que recentemente, né, chegou até o Brasil, que apresenta uma característica um pouco mais diferenciada, que são as dores articulares, né? Uhum. Mas que no início da patologia, muitas vezes, são muito similares, né? Quer dizer, assim como a população confunde, também os médicos, né, e o pessoal relacionado à área de saúde, também há um pouco de confusão em relação a isso, né? Mas são dois tipos de vírus bem parecidos, vamos dizer assim, são primos da natureza.
Uhum. Tá? Roselene?
No no momento a gente está com uma identificação laboratorial dos 4 sorotipos de dengue. Então, a gente, é como se a gente tivesse 4 doenças que nós chamamos de dengue circulando no estado ao mesmo tempo e agora, aqui, né? E em relação à chikungunya, o que a gente tem conversado com os profissionais de saúde é que, além dos sintomas, é preciso perguntar sobre de onde esse paciente está vindo. Se ele viajou, por exemplo, para o Amapá ou para algumas cidades da Bahia, no entorno de Feira de Santana, Camaçari, e ou se ele viajou para outros países da América Latina que estão tendo epidemia. Então, é muito importante a pergunta de onde veio os pacientes, porque os casos que a gente teve no ano passado e os 2 casos desse ano, e ano passado foram 4 casos, todos eles foram de pessoas que vieram ou de República Dominicana, da Colômbia, vieram de Feira de Santana. Esses 2 deste ano, eles vieram de Camaçari, na Bahia, e já chegaram aqui doentes. Então, para chikungunya, o diferencial para saber se a diferença entre dengue e chikungunya, a pergunta mais importante é de onde essa pessoa veio, porque a gente tem feito exames nas pessoas que têm colocado como eu acho que eu estou com suspeita de chikungunya por conta de dores articulares fortes, e tem dado negativo. Então, os positivos foram somente esses que vieram de fora, né, tiveram viagens. Então, é muito importante a pergunta da viagem.
Professor Danilo.
Bom, a dengue, que a dengue é um problema de saúde pública há muito tempo, a gente já sabe, né? Então, com a chegada do chikungunya e do zika, né, agora ao Brasil, né, para nós que trabalhamos com a área de vetores, é sempre uma coisa muito... Sempre se pergunta muito, todo mosquito está infectado, de que forma esse mosquito está infectado, né? Toda vez que vê um mosquito, precisamos ficar preocupados. E a área de controle vetorial, né, sempre chama muita atenção para o que significa os mosquitos estarem infectados, né? E que pânico a gente deve ter ou não, né? Quando... por acaso encontrar um mosquito com as patinhas pintadas de branco. A gente sempre orienta que, acima de tudo, os mosquitos, eles não necessariamente estão todos infectados, né? Mas é claro que não é porque não estão infectados que a gente não deve sempre tomar cuidado, né? E evitar o contato com esses insetos, né? Então, o chikungunya, diversas populações brasileiras, elas foram testadas em laboratório para verificar se os mosquitos, né, do Brasil são competentes para transmitir o vírus. E, infelizmente, eles são extremamente competentes, então é por isso que temos que ficar tão atentos e reforçar cada vez mais o controle vetorial, né? Então, é uma preocupação muito grande. As populações brasileiras, especialmente as aqui do estado de Pernambuco, elas são bastante, bastante competentes ao dengue, né? Então, cada população de mosquitos que a gente testa no laboratório, a gente percebe que a competência vetorial, né, que é essa capacidade que o mosquito tem de transmitir o vírus, né, é sempre muito alta, né? E agora o Zika, que chega ao Brasil, trazendo uma preocupação extra, né? Então, é claro que nós não tivemos ainda isolamento aqui no estado, assim como chikungunya, mas traz uma preocupação, porque o vetor é o Aedes aegypti. Né? Então, ainda assim, temos outras preocupações aí em mente, né? O Maiaro, que é um outro vírus, né, que traz outra preocupação também. Então, temos aí um grande trabalho pela frente na área de controle vetorial, né, e prevenção dessas arboviroses.
Professor Danilo, o senhor falou na questão do mosquito. Agora, as pessoas, né, em casa, elas vão se armar, né? Elas vão usar os repelentes, as raquetes e outros produtos. Nesse sentido, esses produtos, eles são eficazes? E que cuidados as pessoas precisam ter? O que é que vai servir, o que é que não vai, né? Muita gente vai perguntar isso.
Tradicionalmente, muita gente utiliza as raquetes, né, os repelentes, os inseticidas, né? Mas isso tudo tem que ser usado com bastante cautela, né? Então, os inseticidas, eles são... produtos químicos utilizados para matar os mosquitos. Então, eles têm um efeito, né, sobre o mosquito, mas eles também não deixam de ter um efeito sobre o humano. É claro, né, que muitas pessoas às vezes perguntam: ah, Danilo, mas é a base d'água, o problema não é a base, né? O inseticida, ele está lá. Então, na hora de utilizar, tem que usar sempre com muita cautela, né? Então, borrifar o inseticida, deixar o inseticida agir por um tempo, depois abrir o local, deixar ventilar para depois ir fazer o uso daquele espaço, né? Muitas pessoas utilizam repelente diversas vezes, né, durante o dia e a noite, né, diante dessa possibilidade, né, de contrair diversos arbovírus, as pessoas acabam utilizando muito inseticida, então é muito repelente. Então, esse repelente não deve ser utilizado mais que 3 vezes, né? Porque senão começam a aparecer algumas alergias, né? Então, alguns estudos com dermatologistas já mostraram isso, né? Alergias oriundas do uso excessivo de repelentes. A raquete que muita gente usa e até acha divertido, né? Várias pessoas acham muito, muito divertido matar os mosquitos com a raquete. Mas nem sempre a raquete funciona. Às vezes ela causa um efeito que nós chamamos nocaute, né? O mosquito, ele recebe a descarga elétrica, ele cai no chão, mas ele não morre, né? E depois de um tempo ele volta a voar. Então tem que tomar cuidado, né, uma vez que o mosquito caiu no chão, de realmente ter certeza que ele morreu. Né? Então essas são algumas dicas.
Rosilene? Também falam também em relação a algumas plantas, em relação a algumas velas, né? Tudo isso tem um valor muito restrito.
Sim.
Né? Por exemplo, a vela, ela só vai no local onde ela está acesa, ela consegue repelir, mas para além disso ela não consegue, ela tem um campo
restrito.
De atuação. Né? E aí a pessoa fica achando que a casa toda está com repelente, e não está.
Com certeza.
Né? E principalmente porque as pessoas, elas se movimentam, então pode ser que você não tenha pego na sua casa, pode ser que você tenha pego no local que você foi, né? Porque como o mosquito tem hábito diurno, né? Então todos os locais durante o dia por onde você circulou pode ser um local que tenha foco, que você tenha pego.
Claro.
Na verdade, se você olhar essa história do vetor, é muito a questão de educação, né? Educação básica, né? Brasileira, né? Pelo clima, né, tropical que a gente vive, a probabilidade de ter os vetores é enorme, né? Então, o remédio inicial seria realmente ter o máximo de cuidado para manter, né, uma parte limpa da casa, das residências. Isso já foi testado em vários países do mundo, né? Quer dizer, começar educando as pessoas para não ter reservatório que possa fazer com que o vetor, né, possa crescer e disseminar a população e contaminar, né? Quer dizer, o uso, inclusive, de pesticidas, né, ou de inseticidas pode levar a problemas muito mais graves do que a própria infecção da dengue, né? Entendeu? Uhum. Então, existe esse risco. Onde, na verdade, né, você evitar que exista o vetor que contamine, né? Quer dizer, limpeza, um pouco de educação. Quer dizer, eu acho que, inclusive, parte do programa do governo, né, em relação, devia ser mais intensificar mesmo, nas escolas básicas, né? Escolas básicas, das criancinhas mesmo, entendeu? Ensinar para ela como colocar no lugarzinho de lixo, entendeu? Para não ter o reservatório de água, pós-chuva, o que deve fazer, entendeu? Quer dizer, são fazer isso com vídeo, usar a mídia, quer dizer, a imprensa, né? Ela tem um fator muito determinante, né? De reduzir até a contaminação mesmo, né? Quer dizer, intensificar na população, esse tipo, né, de educação, né? Eu acho que é muito importante. Hoje o governo está, né, aí com um processo de desenvolvimento de vacina, principalmente daqui a alguns anos a gente vai estar, mas isso é na fase final, né? Eu acho na fase preventiva, porque hoje é a Aedes aegypti, né? Se a gente mantém a casa, vamos dizer assim, mais ou menos suja, com reservatório que possa disseminar o vetor, outras doenças irão aparecer, isso, claro, é sombra de dúvida,
claro,
né?
Claro.
E se você evitar a fonte, eu acho que você vai ter uma repercussão muito maior.
Rosilene.
Só esclarecer em relação à chikungunya, né, que a gente está tendo casos de chikungunya no país, na Bahia e no Amapá. Né? Então, esses locais estão com circulação desse vírus no mosquito Aedes aegypti.
Sim, sim.
Porém, aqui no estado, a gente não tem comprovação laboratorial deste fato. Então, os casos que a gente vem tendo, vêm sendo de pessoas que vieram desses locais. No caso daqui de Pernambuco, que vieram da Bahia ou de locais fora do país. Em relação ao Zika vírus, não está nada comprovado ainda. Foi um pesquisador da Universidade da Bahia que identificou, porém, está sendo retestado pelo Ministério da Saúde nos laboratórios nacionais de referência e estão encontrando erros de metodologia que foi realizada na Universidade Federal da Bahia. Então, pode ser que não tenha sido Zika vírus, pode ser que tenha sido dengue.
O grande problema é que muita gente, né, uma vez que essas notícias são veiculadas, já começam a se autodiagnosticar com Zika, né? Ah, não, porque as pintinhas que eu estou sentindo, elas estão coçando, né? Então, já começam a dizer que estão com Zika vírus e isso se torna uma verdadeira, né, histeria na população. Eu acho que o caminho não é esse, né? Eu acho que todo mundo tem que ficar bastante tranquilo, né? Claro, como o professor estava dizendo, eu acho que essa grande atenção, né, deve ser dada especialmente ao controle vetorial e não nessa vontade de identificar o que causou aquela manchinha e aí começar a dizer que é zika, que é chikungunya e que é alguma dessas
boas. Os casos que a gente vem tendo leves de dengue, que não pareciam dengue, porque dengue a gente tem com febre alta, né? Usualmente, os últimos anos todos da epidemia que a gente teve no país, sempre foi com febre alta. Só que a gente está tendo casos com febre baixa. A gente tem casos confirmados laboratoriamente que é dengue. Então, pode estar ocorrendo uma dengue de uma forma mais atípica, né? De uma forma subclínica, uma forma mais leve, pode estar ocorrendo. A gente ainda está fazendo essas investigações junto com todas as secretarias municipais que estão realizando todas as coletas e enviando para o laboratório central, o LACEN. Porém, o que tem dado é dengue. A gente não tem encontrado sarampo, a gente não tem encontrado rubéola, a gente não tem encontrado, inclusive, parvovírus. Que alguns colocaram até em redes sociais. Uhum. Ah, é eritema infeccioso. Uhum. Agora está tendo eritema infeccioso. A gente não tem encontrado parvovírus. Eles têm dado negativos.
Bom, já temos perguntas aqui do público. A Clara Santiago, ela é de Casa Forte. Ela pergunta, os mosquitos, eles voam muito alto? Por exemplo, entram em elevadores, aviões, chegam a andares mais altos de edifícios. Há risco também nesses andares mais altos?
É claro que o mosquito ele não tem uma autonomia de voo, né, direta, então ele não vai voar, né, 200 metros de altura, ele não tem essa autonomia de voo. Mas o mosquito ele pode, né, como nós costumeiramente dizemos, ele pode pegar carona, né? Então ele pode entrar dentro do carro, né, ele ir contigo da tua casa até o teu trabalho, ele pode sim pegar o elevador e subir de andar em andar, ele pode ir devagarinho pela escada, né? Claro que ele vai voando, vai parando, vai voando e para. Então ele pode verticalizar, né? Ele pode ir para outros andares. Mas é claro que essa tendência dele, né, de ir se movimentando muito, ela não é muito absoluta, ela não é pro mosquito, não é interessante ele ficar se movendo muito. Então geralmente as fêmeas, né, porque são elas que fazem a alimentação sanguínea, elas ficam sempre próximo da fonte de alimentação, né? Então, se você tem uma casa, um apartamento que já tem pessoas circulando ali, não é interessante para essa fêmea estar saindo daquele apartamento ou saindo daquela casa. Ela fica restrita àquele espaço, né? Então, não é interessante para o mosquito ficar, né, se deslocando em grande quantidade. Isso é gasto de energia, então, ecologicamente, não é bacana.
Temos mais perguntas. O Rodrigo Sampaio, ele que mora em Boa Viagem, ele pergunta... É verdade que perfumes cítricos e desodorantes mais fortes aplicados à pele podem afastar o mosquito?
Algumas substâncias, né, elas têm uma certa repelência, porque as fêmeas, né, todo o sistema, né, de identificação de partículas odoríferas da fêmea, ela está localizada na antena, né? Então, tem algumas substâncias que elas têm uma ação de repelência, mas isso é muito amplo, né? Dizer o que é cítrico, o que não é, né? Por exemplo, a citronela, ela funciona, mas nem sempre funciona, nem todas as fêmeas. Então, depende muito, né? O mosquito, nós falamos de população, mas cada fêmea tem a sua capacidade a sua sensibilidade, né? Então, isso varia bastante. Então, é difícil dizer, um perfume X funciona, o Y não funciona.
Isso é interessante. Eu acho que volta àquela resposta anterior, né? Quer dizer, e é lógico, né? A população, né, pela própria preocupação, quer usar algum medicamento ou algum cosmético, né, que afaste o mosquito, né? Com certeza, essa é a primeira. Mas talvez em termos de comunidade, eu até diria assim, um exemplo, em prédios, né, ou em pequenas áreas residenciais onde tem um representante, né, que ele orientasse as pessoas, né, a evitar com que o mosquito pegasse a carona no elevador ou que tivesse locais, né, que fosse feito o depósito dos ovos. Esse talvez seja muito mais eficiente, entendeu, do que você colocar uma quantidade enorme de repelente, que aí você vai ter um eritema que acha que foi o vetor, que na verdade foi o excesso do cosmético que você colocou para repelir, entendeu? Então, eu acho que é um ponto interessante, né? Eu aqui faço até um apelo para os condomínios, né? Que é uma quantidade enorme, é um trabalho extra, né? Tá certo? Até para quem o coordena, mas para orientar, né, as pessoas que moram para não conservar. E fazer isso no efeito, como eu chamo, redundante, entendeu? Né? Fez hoje, faz amanhã, chama as crianças que estão brincando, entendeu? Passe 15 minutos explicando como não deve fazer para que acumule água e tenha um óleo. Eu acho que isso aí pode minimizar bastante a contaminação, não só da dengue, como de outros vírus.
Uma coisa importante que ele traz é sobre essas ações que algumas pessoas têm tido, né, na tentativa de coletar mosquito ou coletar ovos, né? Então, na internet tem várias, né, vários tutoriais, né, vários vídeos mostrando como fazer armadilha para coletar ovos, para coletar o mosquito, para reduzir, né? E essas armadilhas, elas não devem ser feitas porque não está treinado para que faça, né? Porque elas podem virar um criadouro. Então, algumas pessoas têm feito essas armadilhas, colocado essas armadilhas nos condomínios, nas casas, na intenção de reduzir a quantidade de vetor ali, e acaba dando errado, né? Porque essas armadilhas estão tornando criadouros, né? E dessa forma está potencializando a transmissão, na verdade, potencializando a quantidade de mosquito no espaço e, consequentemente, possibilitando uma maior transmissão viral, caso pessoas virêmicas morem naquele espaço.
É uma armadilha para a população, né?
Precisa ter cuidado. Exatamente. As informações que a gente tem do controle do vetor, de todos os agentes de controle de endemias, agentes de ambientais do Estado, quando a gente visualiza quais são os locais que estão positivos, depósitos que são positivos, eles são, em mais de 80%, depósitos no entorno dos domicílios, no entorno das casas, no entorno dos condomínios. Então, são baldes, são caixas de águas que estão abertas, são pneus velhos, são potes, são jarras, no caso do sertão que ainda usa muito, às vezes, garrafas PETs, principalmente nas áreas que a gente que tem intermitência de água forte, como no sertão do estado que a gente está, com a região tanto de Afogados da Engazeira como a região de Arco Verde, está com epidemia mesmo em vários daqueles municípios do entorno, eles estão precisando guardar água, né? Porque ainda há barragens com secas, né? Em colapso. Porém, o que a gente vem enfatizando junto aos municípios e junto às escolas e junto aos condomínios é a questão de que é preciso proteger essas águas, né? Tampar, vedar essas águas. Elas precisam estar sendo acumuladas para consumo, mas elas precisam estar guardadas com alguma cobertura, porque senão todas elas estão virando focos.
Uhum. Pois é, eu estava aqui imaginando uma possibilidade, né? Bom, é uma ideia para a Secretaria, né, de Saúde do Estado, sei lá, criar até um prêmio, entendeu? Para aquelas regiões que tivessem um menor número de dengue, ou zerado, entendeu? Isso estimular a população, os adolescentes, as crianças, a fazer o serviço mais decente. Muitas vezes a gente não premia quem trabalha muito, né? E no momento desse, né, de epidemia, eu acho que seria talvez uma ação bem interessante, sabe? Fazer feito até um programa, entendeu? Né? Divulgar como concorrência com as áreas que vai ter menos, né? com a quantidade de dengue. Exatamente porque vai pegar essas áreas mais livres, né? Para fazer isso. E essa população, logicamente, né, como o colega falou anteriormente, tem que ser orientada, né? Quer dizer, se você orienta a partir das escolas, eles fazendo tipo uma grande jornada, né, para limpar, seria muito interessante, né? É uma área que deu 100, depois ele dá 50, ele ganha um prêmio, nem que seja uma medalhinha de pratas, né, para dizer que você fez uma coisa maravilhosa, sabe? Isso faz com que a população se engaje cada vez mais nesse processo de evitar que haja os criadores, né?
Agora eu queria, inclusive, pegar esse gancho já do doutor José Luiz e perguntar para o professor Danilo, né? Que tipo de pontes, né, podem ser feitas entre a escola, as instituições de ensino superior, enfim, instituições de ensino de uma forma geral, né, para estarem passando, né, essas dicas e esses trabalhos educativos junto aos alunos para serem, de repente, estendidos para casa e para as comunidades?
Toda instituição, né, de ensino superior, né, ou boa parte delas, tem os seus núcleos de extensão, né? Eu acredito que o núcleo de extensão ou o núcleo de pesquisa e iniciação científica das universidades, das faculdades, podem elaborar projetos para atuação direta na educação básica, né? Então, a própria Fafire, né? Lá nós temos um programa institucional de bolsa de iniciação à docência, que é o PIBID. Eu coordeno um grupo, né, de alunos que desenvolve ações na escola. Então, ontem mesmo nós tivemos uma reunião onde eu pedi a eles que elaborassem um teatro para sensibilização para dengue junto à escola. Então, a ideia, né, em um momento como esse, é tentar utilizar, porque esse projeto ele visa falar de ferramentas lúdicas para ensino de ciências e biologia. Então, o teatro é uma das ferramentas mais interessantes e a temática escolhida, né, nesse momento foi dengue, né, exatamente por conta desse momento que a gente vive. Então, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte nessa tentativa de sensibilizar, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas sabem como o mosquito ele procria, eles sabem como é que você vai ter mais focos, mas as pessoas elas acabam se acomodando e não fazendo as ações. Eu acho que essa sensibilização ela tem que ser constante, né? Para que as pessoas possam realmente começar a internalizar isso e agir.
É por isso que eu falei da medalha de bronze, medalha de prata, medalha de ouro, entendeu? Né? Porque os jovens gostam disso, né? Como todos nós, né? Isso participa de um estilo muito grande. Nós, na universidade, lá do LICA, especificamente, né? A gente vem desenvolvendo mais um trabalho na área acadêmica mesmo, né? A gente já tem os biosensores, né, para os quatro tipos, né, de vírus, né, para dengue, né. O que é que são esses biosensores, né? Talvez a população possa entender. Esse sistema que a população usa para glicose, né, né, para saber a taxa de glicose. Uhum. É mais ou menos daquilo, né? Quer dizer, a ideia é você tirar uma gotinha de sangue, né, purificar o DNA e já diz qual tipo específico viral, né? Isso tudo pode ocorrer em 30 minutos, né? No lugar você tem uma confirmação, como a colega falou, né, tem que mandar para o laboratório central, né? Isso, quer dizer, em teoria, e se você tiver investimento na prática, né, você pode ter numa unidade de saúde ou mesmo em residência, né? Quer dizer, estou com febre, estou com dor de cabeça, não sei o que é que tem, vai lá na farmácia, entendeu? Ou pede para a farmácia entregar em casa, né, faz o teste e digo, tem um dengue 2, entendeu? E aí já pode ter até um serviço na rede para dizer, ó, tem dengue 2, vai para tal posto de saúde, ou então, não vem agora não, entendeu? Né, daqui a um tempo você faz outro teste, né? Uhum. Então, esse é um tipo de tecnologia já desenvolvidas aqui, que precisa um pouco mais de apoio, tanto no setor público quanto no setor privado, né, para a gente gerenciar, né? Porque você imagina, né, eu estou com dor de cabeça, estou com febre, eu vou no posto de saúde, né? Claro. E lá o mosquito só está esperando que ele chegue, né, para passar para outro, né?
É isso.
É quase que isso, né? Quer dizer, se você evita com que a população se desloque, se concentre, entendeu? Talvez seja uma tecnologia, né, bem propícia para ser utilizado, né?
Essas ações educativas e ações de mobilização social a gente vem realizando em conjunto com várias parcerias e vários locais e vem estimulando... inclusive com entrega de materiais a todos esses locais, sindicato de condomínios que já por duas vezes somente esse ano já realizou entrega nos jornais de condomínio, a CELP que tem nos ajudado, a Compesa, o CREMEP, o COREM, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, tem uma série de os Correios que estão para iniciar uma atividade agora no final do mês. Então, tem várias atividades que estão ocorrendo ao mesmo tempo. Vários municípios que já fizeram gicanas nas escolas municipais e mutirões. O Estado que já fez uma gicana também com as escolas estaduais e premiou os alunos e o professor que estimulou. Uhum. Também. Então, várias ações têm sido realizadas, mas o quanto mais elas tenham, mais elas são necessárias. E estamos à disposição com material suficiente, inclusive com pessoas que podem estar orientando em alguma atividade para que elas sejam realizadas. É de todo o interesse da Secretaria Estadual. E em relação a alguns testes rápidos que estão no mercado agora, principalmente os hospitais privados, a gente vem conversando com esses hospitais privados, por exemplo, porque esses testes rápidos eles têm dado falso negativo. Então, a gente tem pedido para esses hospitais privados não utilizarem, porque eles não dão uma falsa impressão no paciente que ele não tem dengue. Aí ele vai e faz a sorologia, que é o exame que pode ser feito no LACEN ou em laboratórios municipais aqui da região metropolitana já fazem. Laboratórios regionais também já fazem, então não precisa vir para o laboratório aqui estadual. Lá em Arco Verde mesmo já se faz, não manda para cá, faz lá mesmo. É preciso usar a sorologia, porque no momento que a gente tem no mercado de teste rápido, está dando falso negativo.
É, a razão do falso negativo é porque os testes rápidos estão no mercado, eles usam anticorpos, né? O nosso não usa anticorpos.
Esse já é um outro que vocês estão pesquisando.
Nós não usamos anticorpos, a gente usa um sistema molecular que vê o vírus. Sim. E não o soro. É por isso que eu disse, a gente vê o vírus e não a sorologia. Uhum. Que só presta com 5 dias depois. Esse não, o nosso é quando o vírus entra. Ainda é mais diferente ainda, entendeu? Quer dizer, ele vê o vírus, entendeu? É outro sistema que é bem mais eficiente. A hibridização é a parte final, né? A gente usa, inclusive, utilizando para usar para outra tecnologia. Mas isso é muito mais diferente do que está no mercado hoje.
Isso vai ser muito bom.
Isso.
Ok, a gente vai agora para um intervalo rapidinho e a gente volta daqui a pouco falando mais sobre a dengue. Até já. É isso aí, estamos de volta com Conexão UFPS Saúde, falando hoje sobre a dengue. Bom, e voltando então para o nosso bate-papo, já temos mais perguntas aqui da população. O Felipe Souza, do bairro de Boa Viagem, ele pergunta, e a vacina para a dengue?
Pois é, a vacina, né, existe várias versões, né, quer dizer, várias versões da vacina. Existe um que está sendo desenvolvido pelo laboratório Sanofi, né, da parte privada, né, e está, eu acho, em fase 3 de teste, né, e tem uma vacina brasileira, né, está sendo desenvolvida juntamente com o Butantan, com o consórcio internacional, né. Essa vacina do Butantan, possivelmente, né, deve fazer 3 no próximo ano. Né? A gente espera que esse ano ainda vá. Né? Essa é uma dificuldade da burocracia brasileira. Né? Você vê, nos Estados Unidos, quando há um caso de epidemia de algumas doenças, existe uma facilitação da aprovação burocrática para que isso rapidamente venha. Aqui não, aqui não é a facilitação. Eles dizem que é uma rapidez só. Né? Uma rapidez que não é muito rápido na avaliação. Né? Quer dizer, em teoria, essa vacina hoje já era para a gente ter terminado a fase 3, ou seja, esse ano a gente já teria a vacina no Butantan sendo utilizada. Quer dizer, é uma questão meio burocrática. Os avanços, né, dele, por exemplo, tem outro consórcio, né, com a Universidade de Pittsburgh, a Johns Hopkins, né, entendeu? Inclusive, né, a Fiocruz, né, um dos pesquisadores, o Ernesto Marques, né, ele é um dos responsáveis para esse projeto no mundo, né, entendeu? Está trabalhando aqui na Fiocruz, em Pernambuco, ele é pernambucano, né, e está desenvolvendo essa vacina, que eu acredito que no próximo ano deve dar tudo certo. O problema não é nem o conhecimento que já foi desenvolvido, né? Infelizmente, é mais o processo burocrático, né, da certificação da vacina. Né? Mas eu acredito que no próximo ano ela vai estar funcional. Eu esperaria muito que esse ano ainda estivesse no mercado, ou pelo setor privado, ou pelo setor público.
Né? Bom, e mais perguntas chegando. Raquel Ramos, nossa produtora, já está por aqui, trazendo perguntas do público. Raquel, o que é que tem pra gente?
Bom, referente ainda ao vírus chikungunya, dengue, a zika, o Glauber do Hebreu Lima, ele pergunta como identificar se o paciente está com chikungunya, com zika, quais os sintomas, né? Porque se confundem, então o paciente não sabe o que é que ele tem na verdade.
Os sintomas são muito parecidos, né? É a febre, as manchas vermelhas pelo corpo, dores no corpo, dor atrás dos olhos, às vezes acontecem náuseas também, a coceira, que a gente vem tendo muitos casos com febre baixa, manchas vermelhas e coceira, né? A maior parte dos casos que a gente vem tendo estão com esses três sintomas. Nos três, os sintomas são os mesmos. Existem algumas diferenças de intensidade de sintoma. No chikungunya, as dores articulares e o edema de mãos e pés e as dores articulares de pulso e tornozelos são muito fortes e elas não passam com 7 dias. Né? Tem muita gente falando, não, tive durante 3 dias e passou. Chikungunya não passa tão rapidamente assim. Os casos que a gente está, desse ano, os dois casos que a gente está, as pessoas ao mês estão há um mês com dores articulares. Então, na Bahia, a gente tem muitos casos que estão há 6 meses com dores articulares. Então, é muito tempo com dores articulares, não é pouco tempo assim. E no caso do Zika vírus, são sintomas bem mais leves. Porém, a gente não tem Zika vírus circulando no país ainda, comprovado.
É uma coisa bacana falar sobre o Zika vírus, né? Que muitas pessoas têm falado na rua, né, e me perguntado em alguns espaços, né? Esse vírus é um vírus novo, né? Esse vírus apareceu agora, ele surgiu agora, né? É interessante dizer que o Zika vírus é um vírus que já existe há muito tempo, né? É claro que no Brasil ele não né, a gente ainda está nessa etapa de ter certeza se é o Zika mesmo, mas na Ásia e na África ele já causou e tem causado diversas infecções, não tem registro de morte diretamente associado ao Zika vírus, né? Então não é algo
são
que apareceu
casos bem mais leves.
São casos mais leves, né, esporádicos, e lá na Ásia e na África. No Brasil, agora que a gente está começando a falar sobre isso.
Esse é um dado importante, Daniel, que você falou, porque o vírus da dengue já tinha sido erradicado no Brasil. Né? O Brasil, no século passado, ganhou uma certificação livre da dengue. Né? E por várias questões, né? Uma realmente é essa história, né, da educação, da limpeza, da sujeira, do acúmulo, né? Foi que o mosquito aproveitou a oportunidade, né? E o vírus vindo, né, por outras vias, né? Como aquela resposta que você falou do elevador, também tem um outro vetor enorme, chama-se avião, né? Aqueles que viajam, né? Lembro-se de uma época, né, que estava fazendo, né, um pouco de higienização dos aviões, né? Que alguns fazem, isso não indica que o mosquito pode ficar ali presinho, né, e saltar, né? E os estudos epidemiológicos, né, eu lembro do século passado, já indicavam que o Brasil, pelas questões, né, de estruturação, né, de infraestrutura urbana, mais cedo ou mais tarde, né, a doença viria para cá, porque teria toda uma infraestrutura propícia para isso. E o que ocorreu? O que a gente tem que fazer é quebrar essa infraestrutura para o mosquito.
No caso do tipo 4, que entrou no país em 2010, né, e também aqui no estado entrou em 2011, pessoas vindas, doentes, vindas de outros países, entraram pelo Amapá e foram descendo. E o mosquito picou essa pessoa que estava com o tipo novo, né, de dengue, e aí passou, né, para outros. Então, essa questão das pessoas virem com o vírus, às vezes incubado ou já com alguns sintomas, é um risco que se tem. De tantas circulação de pessoas que nós temos hoje em dia no mundo globalizado, né? E principalmente quando a gente tem uma urbanização tão acelerada como a gente tem aqui no estado, né? Com uma densidade demográfica muito grande em várias regiões, não só na metropolitana, como por exemplo no Agreste. Sim. E somado a isso, a condição climática aqui é muito favorável ao mosquito. Sim.
Isso é uma das razões, né, que lá na Universidade Federal, lá América, a gente está trabalhando nesse biosensor molecular, né? Não só, como eu falei, né, a ideia futura é que se venda em farmácia mesmo, né, o que o Estado possa disponibilizar, para que as pessoas, né, elas não vão para os centros acumularem doença, né, no final das contas, hoje, infelizmente ocorre, né, eu estou com sintoma, eu vou no posto de saúde, né, para tentar evitar exatamente que haja essa proliferação, que por enquanto fique nessas três, né.
Sim, E temos aqui... ainda tem um outro vírus, que ainda também não chegou aqui no país. A febre do Nilo do Oeste. Ainda não chegou, mas também o mosquito da dengue também carreia.
Qual seria esse risco, né? Porque olha, a gente já fica preocupado, né? Porque já são tantos.
Mas eu diria assim, muito com fazendo um comparativo, né? Grosseiro, mas um comparativo. O uso, por exemplo, da camisinha, né, no caso do HIV, diminui muito as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, em paralelo, as medidas estão sendo feitas ambientais, né, para diminuir o vetor, possivelmente essa doença nem vai aparecer aqui.
Tá certo? Esperamos assim.
Exatamente. Por tabela, talvez, né, não chegue, pelas medidas que possam ser.
O que a gente precisa sempre manter o alerta é para eliminar foco do mosquito. Sim. É porque este mosquito, o Aedes aegypti, ele pode carregar os 4 sorotipos de dengue, ele pode carregar o chikungunya, ele pode carregar o zika vírus. Então, o mais importante é a gente combater o mosquito.
Quando a gente compara, né, principalmente a ecologia do Aedes aegypti com a ecologia de outros culicídios vetores, né, como o Culex quinquefaciatus, que é um mosquito que está relacionado com o ciclo de transmissão de Wuchereria bancroft, né, que é a filariose, o Aedes aegypti é um mosquito muito mais adaptado aos ambientes urbanos, né? Então, ele é um mosquito extremamente antropofílico, né? Eu costumo dizer que ele é um mosquito mais elegante do ponto de vista que ele vai fazer a sua alimentação sem incomodar muito o hospedeiro, né, onde ele está se alimentando. O Culex, que é a muriçoca, é um mosquito que ele incomoda, né? Ele vai ao ouvido, ele vai ao nariz, né? Então é um mosquito que acaba dizendo que está ali com uma facilidade maior. O Aedes aegypti, ele é mais educado, vamos dizer assim. Então ele vai lá, pica, se você se mexe, ele se afasta um pouquinho, depois ele volta quando estiver melhor, né? Então toda e qualquer virose que é transmitida pelo Aedes aegypti, ela é muito mais preocupante, né? Então o Culex, ele também transmite alguns vírus, tá? Mas é claro que aqui no Brasil a gente não tem ainda, né? Esperamos não ter, né? Transmissão viral com Culex, né? Isso já existe.
E a filariose a gente já está em processo de eliminação.
Sim, né? E esperamos que até 2020 consigamos, né? Então, assim, a preocupação é sempre no vetor e tentar minimizar ao máximo a densidade dele.
Raquel Ramos, mais perguntas chegando.
Bom, a Jeane da Caxangá, ela pergunta se o vírus transmissor da dengue ou da chikungunya, enfim, se ele pode ficar incubado no corpo do paciente ou se ele sempre se manifesta imediatamente após a picada do mosquito.
Bom, nós precisamos primeiro ter em mente, né, que existe um período de incubação, né? Todo e qualquer vírus, ele tem um período de incubação, alguns um período muito menor, outros um período muito maior, né? Então, a período de incubação do dengue é em torno de 7 a 10 dias, né? Variando um pouquinho, né, tendo aí a sua variação, e nesse período que a pessoa está com o vírus incubado, ela já está virêmica, né? Então, é um período que a pessoa ainda não está doente, né, clinicamente doente, não está com febre, ainda está indo trabalhar, mas está com o vírus circulante na corrente sanguínea. Nesse momento, momento a pessoa está servindo, né, de grande fonte de disseminação viral para estar servindo de local para outros mosquitos se alimentarem e estarem se infectando. Então, isso é bastante preocupante.
É, em relação ainda à transmissão, pode passar de pessoa para pessoa?
Não. O vírus da gripe, ele é passado de pessoa a pessoa pela tosse, pelo espirro. Né? Falando da gripe, porque a gente começou uma campanha de vacinação para a gripe e a gente está precisando que as pessoas se vacinem. Né?
É importante reforçar isso.
Exatamente, porque está chegando o julho, o inverno, e a gente começa a ter muitos casos de óbitos, principalmente em crianças e em idosos, por conta de vírus de gripe. Então, é muito importante se vacinar. Ele se transmite pessoa a pessoa. O vírus da dengue, não. Eu preciso ter um mosquito que pique uma pessoa que está com o vírus e pique a outra pessoa para poder passar. E tem que existir o vetor, que a gente chama, que é o mosquito, o transmissor da doença. Não vai poder transmitir em tosse, em suor, em espirros. Não transmite de uma pessoa para outra.
É interessante falar, né, que todos esses vírus que nós estamos comentando, eles são todos arbovírus, né? Então, o que significa ser um arbovírus? São vírus que são transmitidos, né, para hospedeiros vertebrados, né, humanos, apenas pela picada do mosquito. Então, nenhuma outra forma de transmissão ela acontece, com exceção de raros casos de chikungunya, que pode ser transmitido da mãe para o filho, né? Uhum. Via transplacentária. Mas apenas o chikungunya, ainda assim, com índices muito baixos.
Exatamente. E precisa estar a mãe na fase de viremia, na hora do parto, para poder ela transmitir. Se ela, na hora do parto, ela não está mais em período de viremia, ela não transmite.
Bom, professor Danilo, o Cláudio, do bairro da Imbiribeira, ele pergunta se há algum tipo de relação desses mosquitos com o mosquito da febre amarela.
Se
é aqui no estado há risco.
Na verdade, o Aedes aegypti, né, ele também é vetor da febre amarela urbana, né? A febre amarela silvestre, ela tem um outro vetor, que é o mosquito hemagogo ou sabetes, né, que são dois mosquitos, né, são gêneros de mosquitos diferentes que estão relacionados à região de mata. Mas a febre amarela é uma doença que nós não tem mais grande importância epidemiológica nas cidades, até porque nós temos vacinas já para a febre amarela, né? É claro que ainda existem alguns pequenos, né, ciclos de transmissão de febre amarela, mas em regiões de mata, né? Então, se você vai viajar para uma região como essa, tenha certeza que está vacinado contra a febre amarela, né?
E que essa vacina existe nos postos de saúde. Então, se vai para a região norte do país ou região centro-oeste do país, principalmente para fazer ecoturismo, tem que tomar 10 dias antes a vacina de febre amarela, para poder estar protegido lá.
Uhum. A Luciana Santiago, do bairro de Casa Amarela, ela diz assim: peço licença para fazer uma pergunta sobre a gripe. Ela fala: tenho medo das reações à vacina. Elas ainda existem?
As reações de vacina que a gente tem encontrado em relação à reação de vacina de gripe, elas são bem locais. Por exemplo, a dor no local da injeção, né? Ou a ficar um pouco inchado, né? O edema, que a gente chama. Geralmente, os sintomas que a gente tem tido de reações adversas são essas, que varia de uma pessoa para outra. Na maior parte dos casos que a gente vacina milhões de pessoas no estado todos os anos, não tem reações neurológicas, por exemplo. A gente não vem tendo reações neurológicas relacionadas à vacina de gripe. E como a gente recebe a vacina com as últimas duas cepas, os últimos vírus de gripe que circularam no país, então é muito importante se vacinar todo ano, porque a vacina só serve para aquele ano. Então a vacina de agora vai servir para este ano, porque ela contém os vírus que estavam circulando, atenuados, que estavam circulando no país, em todos os estados do país, durante esse ano.
Bom, doutor José Luiz, uma vez instalada, né, a doença, eu peço para o senhor dar as dicas para os nossos ouvintes a respeito de como, né, se cuidar, como levar durante esse tempo, né?
Então, até é importante essa questão, nos casos, por exemplo, de óbitos que já ocorreram, muito no estado de São Paulo, né, ocorrem muitos pacientes idosos, né, um dos principais tratamentos, e ocorre nos idosos, pelo processo de desidratação, né. Quer dizer, o processo de hidratação, eu acho que é uma coisa que tem que ser chamada a atenção de uma forma realmente forte. Em alguns casos, né, algumas toxinas são geradas, até problema cardíaco, né? Quer dizer, esses dois lados precisam ser observados com muito cuidado, principalmente os pacientes idosos, né? Eu diria que essa é a forma de tratamento mais ideal, né? ver a hidratação, ver a parte cardíaca, né, nesses pacientes que estão, eu diria, imunologicamente mais deprimidos, uhum, né, com a idade, né? É, em crianças também, né? Pegar aquelas duas fases, né? Tanto a criança, né, quanto no idoso. Isso não quer dizer que o adulto normal você não vai fazer isso, tá certo, né? E ter muito cuidado com os medicamentos, né? Tá certo, né? Eu acho que isso é importante também, que as pessoas, por sentirem dores, aí começam a intoxicar com o próprio medicamento, né? E algum desses medicamentos tem metabolismo hepático, tem metabolismo renal, que aí, ele, às vezes, até fica curado da dengue e tem consequências posteriores nisso, né? Então, mesmo medicamento, ter uma orientação médica é fundamental para isso. Hidratação. Isso aí tem que ter o máximo de cuidado com a hidratação. Esses são os pontos fundamentais, né? E sempre buscar uma orientação médica, né? Não se automedicar, né? Ou porque o vizinho fez isso, ou meu parente fez aquilo, ou pegar o telefone por outras razões. Eu acho que são os pontos importantes.
E ter cuidado com os medicamentos que são a base de ácido acetil salicílico, que não pode ser tomado.
Exatamente.
Né? Por conta de que eles podem causar hemorragia. E como a dengue já pode causar hemorragia, a hemorragia fica maior ainda.
Sim. Isso é, inclusive, um dos exames, né? Você vê a taxa de plaquetas, né? Normalmente, quando você está com processo de dengue, infecção com viremia alterada, as plaquetas, né, que são os principais fatores, né, um dos principais fatores da coagulação, está em menor número. Daí leva o processo hemorrágico. E o ácido acetil salicílico, por ele mesmo, ele diminui a agregação plaquetária, né? Quer dizer, inclusive é usado como medicamento para evitar infarto, etc., porque ele evita. Então, você imagina, você tem menos plaquetas e toma um medicamento que elas não vão funcionar como deveria. Então, o risco de hemorragia é muito elevado, entendeu? Então,
e os óbitos que a gente teve no ano passado, foram 43 óbitos no estado por dengue. Em todos eles, a gente teve falta de hidratação correta. Então, é muito importante estar suspeitando de dengue. O médico disse que é dengue. É preciso tomar muito líquido para não desidratar.
É isso aí. Bom, o José Souza, do bairro de Piedade, ele pergunta, existe algum cuidado específico para pacientes com doenças crônicas, como a hipertensão e a diabetes?
Então, o próprio diabetes, né, você tem, na verdade, uma doença metabólica, né, que aí você tem problema circulatório, né, o próprio diabetes leva, e às vezes o paciente é obeso, então tem obeso, tem problema circulatório, problema cardíaco, esse paciente deve ser olhado com muito mais cuidado, né, não é que os outros não sejam, né, mas eles com muito mais cuidado, porque ele pode descompensar mais rapidamente. Perfeito? E mais uma vez, paciente, por exemplo, hipertenso, né, que faz uso de vários medicamentos muitas vezes, né, ele tem que ser orientado pelo médico para que aqueles medicamentos não interfiram no processo de coagulação. Isso é uma coisa que eu acho importante, entendeu? Porque uma das causas principais da doença é a baixa de plaquetas e a função dela. Então, tem muito cuidado com alguns usos desses medicamentos que evitam a coagulação. E é importante a orientação do médico. Então, essas pessoas, não digo não só o diabético, não só o hipertenso, mas aquelas doenças que chamam doenças crônicas, né? Quando o paciente apresentar característica de dengue, procurar o médico responsável para ter uma orientação sobre medicamentos que eles vêm utilizando diariamente.
É isso aí. Bom, nosso tempo está encerrando, infelizmente. Gostaria de pedir aos nossos convidados para deixarem suas mensagens finais. Doutor?
Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito o espaço de ter vindo aqui mais uma vez, né, a TV, a Rádio Universitária, né, para esclarecer o público, né, e dizer que a Universidade Federal, no caso do nosso laboratório, estamos trabalhando com outros grupos, né, para tentar minimizar o sofrimento do povo, né. Espero que em breve nós tenhamos um sensor que possa, né, fazer um diagnóstico mais rápido possível, com maior eficiência possível, para que doenças tipo dengue ou outras viroses possam ser, né, eliminadas, nós ajudemos a eliminar, e orientar o pessoal de saúde, né, as pessoas. Muito obrigado, né, aos seus ouvintes. Obrigado pelas questões que foram formuladas, pela oportunidade que nós tivemos de apresentar aqui para vocês. Muito obrigado.
Professor Danilo.
Quero agradecer, né, a todos pela... Né, não somente a rádio, mas aos colegas, né, por esse momento muito bacana de discussão. Agradecer a todos os ouvintes, né, que passaram essa uma hora aí conosco, né, esclarecendo algumas dúvidas. E a minha mensagem final é, diante da inexistência da vacina, né, atualmente a nossa maior arma é o controle vetorial. E esse controle vetorial não depende unicamente do poder público, depende também do cidadão comum, né? Em boa parte do cidadão comum no que diz respeito a cuidar de onde mora e do entorno onde mora. Eu acho que se a gente olhar para, né, para nossa casa, olhar para onde estamos morando e sensibilizar o nosso vizinho da esquerda, da direita, da frente e dos fundos, a gente começa, né, um outro processo. Eu acho que aí sim, né, nós todos somos responsáveis por isso. Né? Eu ouço alguns discursos de transferência unicamente para o poder público a responsabilidade, mas também temos que nos reconhecer enquanto cidadãos e realmente atuar, né, de forma ativa nesse cuidado de onde moramos. Né? É muito difícil fazer o tratamento de todos os criadouros sem a colaboração efetiva da população. Então, vamos cuidar de onde moramos e evitar ao máximo deixar criadouros para que o mosquito possa se reproduzir.
Ok, professor, muito obrigado pela participação. Bom, e fechando aqui o programa, Roselene Hans.
Eu queria agradecer também o espaço e agradecer de estar aqui nesse bate-papo e colocando que precisamos continuar trabalhando juntos, né? Governo e sociedade, cidadãos, precisamos continuar trabalhando juntos para poder conseguir diminuir o número de focos e só assim conseguir diminuir o número de pessoas doentes. Quero deixar aqui o telefone que pode ser utilizado tanto para informações como para denúncias, que é o 0800-286-2828, que é a ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde, que ela recebe denúncias e repassa às secretarias municipais de saúde, como também pode dar informações, assim como a gente está disponível com materiais educativos para toda a população que possa estar realizando ações de mobilização social que a gente incentiva.
Doutor José Luiz, gostaria de deixar algum contato?
Isso, posso deixar aqui meu telefone, realmente, da universidade, que é o 21-26-8484. Né? Tem um e-mail, joseluiz60@gmail.com. Né? E eu gostaria de lembrar a todos, né, que a nossa residência chama-se Planeta Terra. Muitas vezes a gente acha que a residência é só onde nós moramos, né? Mas nós moramos no Planeta Terra e nós temos que cuidar dele, para que ele cuide da gente. Né?
Ok, muito obrigado. Olá. Professor Danilo.
Vou deixar o contato, né, o telefone lá da Coordenação de Ciências Biológicas da Fafiri. Né, quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida ou mesmo, né, se aproximar do grupo de pesquisa, né, em vetores, né, que nós estamos desenvolvendo, né, junto com os alunos da Fafiri. O telefone é 21-22-35-17 ou 21-22-35-15. Né, e pode também escrever para mim para biológicas, com S no final, @fafiri.br.
Ok, a gente agradece a todos os convidados e deixando aí já convite para a próxima semana. Estamos de volta ao vivo com Conexão UFPE Saúde. Tenham todos um excelente final de semana, uma grande semana pela frente. A gente se encontra na próxima sexta-feira ao vivo. Até lá!
Você ouviu? Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação da UFPE em parceria com a Rádio Universitária.
Apresentação: Ismael Holanda. Produção: Gessé Santos e Raquel Ramos. Técnico de som: Francisco Rocha. Conexão UFPE Saúde, uma produção da Assessoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco.